Boa tarde, como estão? Malta da peregrinação, sejam bem-vindos ao episódio quê? 4? 4, acho que é 4. Bem, nós estávamos aqui a meio da história da subida às montanhas da Madeira, da Ilha da Madeira. E onde é que nós estávamos? Deixem cá ver se me lembro. Ok, ficámos. Ficámos onde eu estava, no Pico do Arieiro, que eu agora lembro-me do nome. Fogo, estava difícil no último episódio. Então, do Pico do Arieiro, fui. Portanto, eu estava sem telemóvel, sem cafés, sem pessoas por perto, e olho para uma placa e pronto. Isto porque voltar para trás não era fácil. Ali, pronto, civilização está um bocado longe. Então eu vi uma placa a dizer 7 km até ao Pico Ruivo, que era um pico que eu só ia subir no dia a seguir ou passado 2 dias por causa do cansaço. Mas, pronto, já estava todo roto, já estava pronto para ir para a cama, mas decidi continuar, porque era só 7 km e pronto, opa, pensei, é o ponto mais alto da Madeira, tem que estar lá. Alguma coisa aberta, algum posto de turismo, algum café, qualquer coisa tem que estar lá. Como vocês já podem imaginar, Nicolas. Mas fui. Fui e opá, posso dizer que é um caminho incrível, mesmo transcendental. Porque, começando ali do Pico do Arieiro, que é uma zona que até tem as antenas, umas antenas, se não me engano, é uma base dos Estados Unidos, militar. E pronto, tem assim uma parte já bastante mexida pela mão humana. Depois o caminho até ao Pico Ruivo tem. Peço desculpa, estava aqui a fazer barulho com uma garrafa. Tem, claro que é um caminho que costuma ser ter feito uma manutenção e tem uns cabos tipo corrimão, uns cabos de aço para as pessoas se segurarem, tem escadas. Começando, eu fui todo roto, suado, sem telemóvel, comecei a andar primeiro. Passamos por uma ponte natural, uma ponte de terra. Sim, uma ponte de terra. Pá, natural. Vamos, passamos. E logo nessa zona, nós estamos já no topo, é do Pico do Arieiro. Logo ali na saída do Pico do Arieiro, para começar esse trilho, temos nuvens a bater contra nós. Temos nuvens por baixo de nós. Temos. Epá, eu lembro-me de estar lá e pensar que aquilo era uma paisagem que só se vê, sei lá, nas publicidades da televisão, que nem parece natural, porque aquilo é tão lindo que nem parece real. É mesmo. Estamos por cima das nuvens, estamos as nuvens a passar por nós e nós. Num caminho estreitinho de terra, só nós completamente sozinhos no meio das nuvens. É incrível, é incrível. E com vista para a ilha, com vista para umas escarpas naturais, pá, incrível. Continuamos, começa o caminho. Começa escadas, umas a subir, depois imaginem, subia. Isto é uma comparação, é um exemplo só, porque não tenho certeza dos números, mas por exemplo, subia 10 escadas, a seguir descia 30, vá. Isto, pronto, proporcionalmente. Subia 10 escadas, descia 30. Subia 10 escadas, descia 30. Pronto, que na verdade devia ser aí à volta de umas. Subia umas 50, descia umas 200. isto pronto, para falar assim no número mais realista. Mas foi assim o caminho, pronto, e quando damos por nós estamos muito lá em baixo, não é? Porque descemos mais do que subimos, estamos muito lá em baixo, e aí que eu percebi bem, isto é preciso mesmo descer quase uma serra inteira para começar a subir a outra, porque até podia nem ser, elas podiam estar ligadas mais ou menos ali a meio ou um bocadinho acima de meio, podiam estar ligadas, mas não, é mesmo, desce mesmo bastante. Bah, não se chega mesmo lá ao fundo, não se chega ao nível do mar. Chega-se para aí que meio, 3/4 de descida. Pronto, quando dou por mim, estou aí, não é? Quando dou por mim, o que eu pensava que era um caminho de máximo 2 horas, porque 7 km, não é? 7 km eu faço normalmente em terreno plano. Ou minimamente plano, faço 7 km numa hora. Uma hora e um quarto, no máximo. Mas ali é completamente diferente, não é? Descer escadas, subir escadas, descer escadas, subir escadas. Cansaço. Pelo caminho ia tentando carregar o telemóvel. Continuava a dar aquele problema da entrada do telemóvel não permitir carregamento. Dizia que estava úmido e de facto devia estar. Mas continuei, continuei, continuei. Começou a escurecer. Eu comecei este caminho por volta das 7 da tarde. Pensava que às que 9 no máximo já lá estava. E na verdade cheguei por volta das. Eu comecei às 7 da tarde. Eu achei que às 8, 8:30 já lá estava. E cheguei por volta das 10:30. Se não me engano, foi quando eu cheguei. Mas, pelo caminho, pensei que nunca ia chegar. Acabei por descobrir também que este caminho estava sem manutenção nenhuma, devido ao Covid. Sem manutenção, tinha cabos já partidos, escadas deslocadas. Pronto, conseguem imaginar assim um cenário de filme, num filme de aventura. Continuei, continuei. Começou a escurecer, pronto, vá, pôr do sol, ainda com luz, mas havia zonas que eu já estava a ver, bem, eu tenho mesmo que me despachar porque vou ficar sem luz e não tinha lanterna. É incrível a falta de preparação que eu tinha. Esqueci-me de contar que antes de começar esta subida toda, portanto, ainda antes do Pico do Arieiro, quando comecei ao meio-dia, tinha-me levantado, tinha acordado mais ou menos às 11, comi uma fatia de bolo num café, comi uma fatia de bolo e fui. Isto pensando que pelo caminho ia encontrar sítios para comer, ia, por exemplo, cafés, restaurantes. De facto, encontrei. Pronto, agora que me estou a lembrar melhor, encontrei, antes do Pico do Arieiro, encontrei um restaurante incrível. Estou a tentar lembrar-me do nome. Barracão, se não me engano, Barracão. Pá, se não é barracão, é um nome parecido. Incrível restaurante, sem Wi-Fi, sem ligação à internet, sem nada. Aí já estava com o problema da bateria, mas ainda tinha bateria. Estava com o problema do carregamento, mas ainda tinha bateria. Almocei bem. Almocei um bife de novilho. Pá, incrível. Tudo bom. Uma cervejinha. Uma cerveja mesmo de lá. E segui caminho. Reparem que para eu conseguir pagar ao senhor do restaurante, tive que me afastar do restaurante cerca de sei lá, 50 metros do restaurante para conseguir ter um tracinho de Wi-Fi, de dados móveis para conseguir fazer a transferência por MBWay. Portanto, um café incrível, em circunstâncias normais, incrível para uma pessoa estar tranquila, sem ligação a nada, sem ligação às redes. Mas neste caso não era muito conveniente para a minha situação atual, para a minha situação nesse momento. Mas incrível, um café incrível, quem me dera ter um barzinho daqueles perto de mim. Continuei depois do almoço, e este almoço foi a última coisa que eu comi nesse dia até chegar ao Pico Ruivo. Portanto, estava eu a meio do caminho do Pico do Arieiro até ao Pico Ruivo. Já eram 8 da noite. E eu sem. Pronto, a última coisa que eu tinha comido era o almoço. Pá, não sentia fraqueza a nível de comida, até porque tinha mais na minha cabeça. Tinha mais coisas na minha cabeça para além disso. Mas também já não tinha água. Sede senti bastante sede. Fome, nem por isso, não, pá, não estava na minha cabeça. Se calhar até estava com fome, mas não ocupava a minha mente. Tinha, neste caminho de tantas escadas e travessias arriscadas e perigosas mesmo, por não haver manutenção nessa altura, tinha também uns túneis completamente escuros, porque eram túneis que passavam umas montanhas de um lado ao outro, ou partes de uma montanha, completamente escuros, úmidos, que não conseguia ver nada, não tinha luz já, pronto, o telemóvel já não estava desligado, não tinha luz, não tinha nada. Tinha um bocadinho de luz do sol, que era o que me permitia ver o final do túnel, do outro lado. Mas reparem que até mais ou menos ao final do caminho, lá por volta das 9 horas, já não tinha luz. Já não tinha luz natural. E até nesses túneis era difícil. Mas estes túneis eram incríveis. Eram incríveis. E ainda por cima, eu não ter luz tornou-os ainda mais incríveis e assustadores. Porque eu tinha que ir toda a extensão do túnel completamente sozinho, não é? Eu não sabia a que momento é que podia encontrar alguém. De facto, nunca encontrei ninguém nesta travessia, porque as pessoas são um bocadinho mais inteligentes e viram que aquilo estava sem manutenção antes de irem. Mas atravessei e com as mãos na parede, sempre com uma mão a tocar na parede do túnel, sem saber quando é que ia tocar nalgum morcego ou nalgum bicho do género que estava ali no túnel escuro e úmido. Mas sem saber, não é? Porque não conseguia ver mesmo nada, era mesmo à confiança a meter a mão na parede, até chegar ao fim do túnel, que no início da travessia ainda conseguia ver o fim do túnel, mas lá para o fim, os túneis do fim, já não conseguia ver o fim. Era ir a palpar até acabar, até começar a sentir a brisa na cara de quem está perto do exterior. Pronto, toda esta experiência, pá, que tinha de facto muita adrenalina, senti mesmo muita adrenalina e consegui sempre manter a cabeça positiva e sempre com vontade de enfrentar mais e mais e mais neste caminho. Claro que cheguei a um ponto que voltar para trás não era hipótese. Aliás, poucos minutos depois de ter começado esta travessia do Pico do Arieiro ao Pico Ruivo, não passava pela cabeça voltar para trás porque, pá, se era difícil voltar para trás no Pico do Arieiro, então ali, esquece, é para acabar, seja o que Deus quiser. E não havia mesmo forma de voltar atrás, não havia forma de chamar ninguém, não havia nada. Não havia pessoas, não havia nada. Eu completamente preso na travessia entre duas montanhas grandes, duas serras grandes. Continuo todo encharcado, molhado, aquela umidade dos túneis, da umidade do suor, de fome, sede. Sigo em frente. Muito depois, claro, quando começa a subir a meio do caminho, começa a subir mais escadas do que a descer, não é? Porque depois começa a subir o Pico Ruivo, as pernas a falhar, as pernas a tremer que nem varas verdes, não é? Porque apesar de eu já tinha alguma preparação de caminhadas e pronto, algum esforço físico, mas nada a ver com o que precisaria nesse dia, nem nas condições que eu estava. Era mesmo, foi mesmo uma situação sobre-humana, sem comer, sem beber, sem preparação física suficiente para aquela travessia. Mas, pá, uma experiência incrível. Uma experiência incrível. Eu tenho ideia que quase ninguém se aventuraria nisto, mas. Mas. Eu estava num estado de espírito mesmo de correr. Correr de frente para os medos, enfrentar o que tivesse que enfrentar, acontecesse o que tivesse que acontecer. Eu queria concluir. Queria chegar ao topo, queria finalizar, queria alcançar, queria conquistar. Fui muito dominado por esta força, por esta vontade. Começo a subir, as pernas a falhar e eu a sentar-me a cada 10 degraus, porque de facto não estava a aguentar em pé, não é? Começa o corpo, as pernas começam a tremer muito, o corpo começa a perder a estabilidade. E vento, não é? Vento naquelas zonas perigosas. E dei por mim a ter que me sentar a cada 10 degraus quase, porque não estava a aguentar mesmo. Então me parava, descansava cerca de 5 minutos, continuava mais 10, 20 degraus, parava 5 minutos, e quando dei por mim, não é? Estava a passar montes de tempo parado, e o tempo a passar, o dia a escurecer. Mas desistir não era opção. Passou-me várias vezes pela cabeça ter que ficar a meio do caminho e tentar passar a noite ali, se bem que não queria, de maneira nenhuma, porque estava a ficar-me bastante frio, eu encharcado, não tinha um casaco, não levei um casaco. Sou burro, sim, sou burro. Não preparei o suficiente, nem de perto, para o que eu precisava. Graças a Deus não foi preciso, mas fui burro. Mas isto torna também a história mais interessante, talvez, mas só como história, porque na realidade foi um perigo e. Mas não me arrependo, não me arrependo, não me arrependo. Não aconselho, mas não me arrependo. Continuei. Já a meio da subida do Pico Ruivo, isto, pronto, já tinha passado meio caminho, tinha começado a subir o Pico Ruivo, a meio do Pico Ruivo. Continuo a passar por túneis, muitas escadas, muitas escadas, muitas escadas. Abelhas enormes. Abelhas enormes. Bichos, insetos, vários insetos que eu não conheci, não conheço, não é? Continuo, pá, sem saber também que raio de bicharada podia haver por ali. Completamente perdido. Perdido não, porque o trilho estava bem identificado. Mas completamente desamparado, sem civilização por perto. Continuo. Começo a ver de perto o Pico Ruivo, o topo, não é? Numa fase em que eu já estou mesmo, pá, o corpo já a querer desistir, mas a minha vontade nunca foi desistir. O corpo estava mesmo a pedir-me, por favor, para, ou por favor, sei lá, desiste, e eu não vou fazer, vou conseguir chegar ao topo, depois seja o que Deus quiser. Continuei. Comecei a ouvir vozes ao fundo, vozes bastante longe, e eu, bem, estou perto, porque as pessoas devem estar também lá no Pico Ruivo, não é? O ponto mais alto, deve ter algumas pessoas que também vieram. Não por este caminho, mas por outros caminhos, foram lá ter. Então continuo a andar. Ouvir essas vozes deu-me mais confiança, e mais vontade de continuar, apesar das pernas já não aguentarem nada e ter que me sentar a toda hora, todos os 5 minutos quase. Continuei, continuei, continuei. A parar, sento-me, continuo a andar, sento-me, continuo a andar, sento-me, continuo a andar. Tento ver se há ali algum buraco que me protegesse do frio para passar a noite. Continuo a andar. Começo a ver pessoas longe. Começo a ver pessoas e ouvi-las. Chego a uma casa de abrigo que estava fechada, uma casa de abrigo assim aos pedestres e a quem vai fazer o percurso, mas estava fechada, portanto, também devido ao Covid. Continuo a subir, perto do topo, a cerca de 300 metros do topo. 300, não. Peço desculpa. Cerca de 2 km do topo, tinha uma fonte com água. Bebi mais de 1,5 litro assim de seguida, só para verem a sede. Isto porque eu tinha uma garrafa de 1,5 litro vazia. Pronto, senão não conseguia fazer esta contagem. Começam pessoas a passar por mim também a fazer este percurso, que vinham de outras estradas. Portanto, de outros caminhos mais próximos. Eu encontro assim um grupo de pessoas, portanto, três rapazes perto da minha idade, ou não sei se sabem, pronto, perto dos 25, 23, 28 anos, 30. Começo a ver assim malta desta idade, um grupo. Havia um pai e um filho que estavam a acampar lá no topo do Pico Ruivo, que iam passar lá à noite. Fora esse pai e filho, tinha este grupo que eu fui meter com eles, fui falar com eles, perguntar se conheciam alguma. Se havia alguma estrada ali perto para depois voltar, ou de onde pudesse chamar um táxi. Eles disseram-me logo que. Portanto, a estrada mais perto eram 10 km. E pronto, para além desta estrada, depois ainda ia ter que pagar 50 € de táxi ou mais. Pronto, pá. No ponto que eu já estava de desespero, já estava por tudo. Tudo bem. Tudo bem. E continuo. Faltam 300 metros até ao topo. Subo com eles. Com estes três rapazes e uma rapariga, que foram ali para tirar fotos durante o pôr do sol e tirar fotos ali do topo do Pico Ruivo. E eu sigo mais ou menos, sigo assim com eles, vou junto com eles até ao topo. Chego ao topo, pronto, é uma sensação incrível de pá, ainda por cima com a dificuldade que foi, incrível. Como já expliquei, estava tudo fechado, não havia ali nada, não havia ali café, não havia coisa nenhuma, completamente deserto. Pronto, e este grupo, eles foram ali, pá, beber uns copos, levaram uma garrafa, levaram comida, ainda me convidaram para beber. Eu ao início não quis beber porque já não comia desde o almoço, então ia-me sentir mal. Ofereceram-me comida, emprestaram-me uma camisola porque eu estava a tremer por todo o lado de frio, né, com a umidade e com o frio já da noite, já eram 10 horas da noite, e nós no ponto mais alto da Madeira e o terceiro mais alto de Portugal. Estávamos lá e pá, pessoal incrível, pessoal 5 estrelas que me emprestaram aquela camisola. Para já, aquela camisola valeu muito, porque eu sinto que mais uns minutos, ou mais meia hora, mais uma hora. Eu começava a entrar em hipotermia porque estava mesmo a tremer por todo o lado, não conseguia estar parado e o meu corpo não aquecia. Não aquecia de maneira nenhuma. Estafado, sem comida, sem bebida. O corpo estava a deixar de funcionar. E de facto, com aquela camisola consegui aguentar um bocadinho melhor. Com a comida que me ofereceram também. Consegui. Perguntei-lhes como é que eles iam voltar e de facto eles, o pessoal excepcional, ofereceram boleia, tinham um lugar no carro. Qual é a probabilidade de haver um lugar no carro, de um grupo que ali estava, o único grupo que ali estava, e havia um lugar para mim. Parecia que estava reservado. Há coisas que não se explicam, há coisas que não sou capaz de explicar e nem têm que ser explicadas, mas fazem a diferença entre eu estar aqui a contar a história ou não estar. Por parvoíce minha, por burrice minha, mas é verdade. Não me arrependo, não recomendo, mas não me arrependo. Voltei com eles, deram boleia até casa. Tenho a agradecer do fundo do coração a este grupo de pessoas, pronto, que ainda hoje mantenho contacto através das redes sociais. Mas foi isto, e essa fase final e a fase de encontrar o grupo de pessoas fez realmente a diferença entre estar aqui a contar a história ou não, ou já não estar, nem haver história para contar. Podia ter sido mais um a aparecer nas notícias de um corpo perdido nos percursos, nos trilhos da Ilha da Madeira. Não fui, graças a Deus. E não recomendo a ninguém fazer o que eu fiz, sem preparação, sem várias horas de preparação e de tanto física como ver se o caminho está bom para fazer, como as horas que se demora a fazer. Levar comida, levar tenda, levar saco-cama, levar roupa a mais, levar água de reserva, levar, portanto, prevenirem-se nos aparelhos eletrónicos de forma a não acontecer o que me aconteceu. Mas sem dúvida, façam este percurso com esta segurança que estou agora a referir. Vale a pena. E não tenho mais nada a dizer, só tenho a agradecer a Deus e a todos os que encontrei por estar aqui hoje a contar esta história. Grande abraço a todos e até ao próximo episódio de Peregrino. Fiquem bem.